11. E eu confesso a vocês que nós chegamos no capítulo que eu mais gosto do Evangelho de João, depois do capítulo que nos conta a ressurreição de Jesus. Lá na frente, quando João descreve a ressurreição de Jesus e vai falar de Maria, é uma descrição rica de um jeito diferente até dos outros evangelhos, e eu gosto demais disso. Mas, capítulo 11, quando nos fala da ressurreição de Lázaro, sempre mexeu muito comigo, pelo fato de ser um momento crucial no ministério de Jesus Cristo. Sobretudo que estava se aproximando aquele dia que o seu corpo sofreria toda a dor daquela cruz. E há muitas coisas envolvidas naquilo que nós começamos a meditar no capítulo 11, nessa sequência das nossas exposições do Evangelho de João. A palavra do Senhor em João 11, versículos 1 a 6, nós lemos assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Nós temos nesses primeiros versículos a introdução de todo o capítulo 11, que vai nos narrar a ressurreição de Lázaro, que eu imagino que todos nós estamos muito familiarizados com essa história. Familiarizados nem que seja de maneira mais panorâmica. Esses primeiros versículos nos ajudam a entender o que estava acontecendo na vida de Jesus e no ministério de Jesus naquele momento. E também nos aponta o propósito de Jesus ao realizar mais um daqueles milagres. Junto com isso, nós queremos hoje à noite pensar em mais uma daquelas perguntas muito simples, porém com respostas profundas que precisamos responder. Por qual razão você crê em Cristo? A pergunta é simples, mas a resposta pode trazer dimensões profundas do tipo de fé que você tem em Jesus. Por qual razão você crê em Cristo? Poderíamos aqui alistar algumas centenas de razões para crermos em Cristo. Sempre ouvimos falar que ele curava pessoas. Sempre ouvimos falar que ele expulsou demônios de muitas pessoas. Sempre ouvimos falar que ele realizou alguns sinais jamais vistos, a não ser pelo próprio Deus praticando, como andar sobre as águas, como multiplicar poucos pães e peixes em algumas centenas, e de fazer outras coisas que só se tinha registro no Antigo Testamento do próprio Deus fazendo. Por qual razão nós cremos em Cristo? Se hoje, diante de uma enfermidade, diante de um tempo dedicado à oração em favor do enfermo, nós não obtivéssemos a resposta desejada. Como a nossa fé seria dada a Jesus? Se viesse um decreto do céu, com muita clareza que veio de Deus, de que ele não faria mais nada por nós em benefícios terrenos, qual a razão nós teríamos para crer em Cristo? Não adianta orar por um emprego que eu não vou atender. Não adianta orar por saúde que eu não vou atender. Não adianta orar pela casa própria que eu não vou atender. Não adianta orar. Se Deus dissesse que não atenderia mais nenhum pedido por questões materiais que nós fazemos regularmente a Ele, que razão nós teríamos ainda para crer em Cristo? Que razão você teria ainda para crer em Cristo? Estou usando isso como um exemplo, considerando que é 95% do conteúdo das orações levadas a Deus, que são por questões materiais. Nós temos aqui um momento na história de Jesus, na revelação do Evangelho de João e na nossa exposição, em que nós mais uma vez somos confrontados. E a confrontação agora é a nossa fé, novamente. Nesses últimos meses, desde que começamos a analisar o capítulo 5, 6 até o capítulo 10, nós temos visto muito do ministério de Jesus e muito das confrontações de Jesus e muitos dos debates de Jesus acontecer num ambiente apologético, onde ele precisa defender sua pessoa, as suas obras, diante de religiosos judeus que negavam a sua messianidade. Mas no capítulo 11, nós agora temos em volta de Jesus pessoas que o seguiam. Pessoas que afirmavam crer nele. Pessoas que não estavam duvidando que ele era o Messias. E o que vamos ver é uma confrontação da fé. E não só da fé daquelas pessoas, porque eles já morreram e já foi a história, mas da nossa fé hoje. E aprendemos juntos que a confrontação da nossa fé consiste em ver a Cristo revelado em sua glória. Não ver as circunstâncias e respostas de Jesus aos nossos pedidos. A nossa fé não pode ser baseada no tipo de resposta que Jesus dá aos nossos pedidos. Mas a nossa fé tem que ser concentrada e tem que estar concentrada em Cristo, em quem Ele é. Há uma variação natural da nossa fé na medida que Jesus age em nosso favor ou não age da maneira como gostaríamos. Mas o que aprenderemos ao longo de todo o capítulo 11 é que a fé que temos em Cristo tem que ser concentrada em Cristo. Porque a única maneira de nós vermos revelada a glória de Cristo é se a nossa fé tiver uma exclusividade nele. Para entendermos um pouco melhor isso, lá no capítulo 5, Jesus curou um coxo. No capítulo 6, ele multiplicou pães. No capítulo 8, ele perdoa pecados. No capítulo 9, ele cura os cegos. E agora, no capítulo 11, ele vai ressuscitar uma pessoa que estava morta há 4 dias. O ambiente em que cada um desses sinais acontece são ambientes que envolvem Jerusalém, que envolvem o templo, ou seja, que envolvem as profecias do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias. Ele participa da festa dos judeus no capítulo 5, da Páscoa no capítulo 6. Ele está no templo quando tem que lidar com a situação daquela mulher. Ele está na Judeia quando cura o cego e depois todo o desdobramento, aquela cura do cego no capítulo 9 que entra pelo capítulo 10. E quando terminamos o capítulo 10, Jesus sai de Jerusalém porque queriam matá-lo. E ele vai lá para a região da Transjordânia. Aquele lugar onde João Batista viveu ali e pregou. E fica por ali mais um tempo. Até que novamente se aproxima, ou está próxima a Páscoa, talvez seja melhor assim. O que nós encontramos no fluxo, tanto da narrativa que João vai nos mostrando, como do ministério de Jesus, é que ele tinha um plano estabelecido e um propósito claro em direção a Jerusalém. E o seu plano e propósito em direção a Jerusalém tinha um objetivo: entregar a sua vida e derramar o seu sangue para redimir aqueles que ele salvaria. Mas a morte não era o objetivo final de Jesus, e sim a glorificação. Mas entre a morte e a glorificação, aconteceria a ressurreição. E esse último grande sinal registrado aqui, antes de Jesus entrar em Jerusalém pela última vez, era um sinal que dizia respeito à ressurreição. Com qual propósito isso tudo vai acontecer? Com o propósito de confrontar a fé daqueles que já seguiam Jesus e diziam acreditar em Jesus. Se você fosse uma daquelas pessoas, tanto a família de Lázaro, como os discípulos de Jesus Cristo, estivessem o acompanhando e vendo todos os sinais que ele realizava, e acompanhando cada debate que ele travou com aqueles religiosos e com outras pessoas, você teria certeza que ele era o Messias? Mas será que essa certeza se manteria na sexta-feira de Páscoa, quando ele foi preso, ou seria preso, julgado, condenado e crucificado? Jesus volta-se agora para aqueles que o seguiam, para confrontar sua fé. E nisso ele traz algumas ações de confrontação à fé, mostrando um propósito muito claro para fazer o que ele estava fazendo e ensinar o que ele estava ensinando. E essa primeira ação de confrontação à nossa fé e à fé daquelas pessoas diz que Jesus age segundo o seu propósito para revelar a sua glória. Jesus não age segundo o seu propósito com outros objetivos. Algumas informações simples, mas importantes aqui nesse texto inicial do capítulo. É a primeira vez que essa família lá de Betânia é mencionada no Evangelho. Betânia ficava localizada a leste do Monte das Oliveiras, cerca de 3 quilômetros naquela estrada de Jericó, e você tem aí uma referência geográfica para isso. Era um lugar conhecido, um lugar próximo a Jerusalém. 3 quilômetros hoje é dentro da nossa cidade, é o bairro vizinho aqui. Eu moro a 5 quilômetros da igreja. Mais longe do que era Jerusalém, a Betânia. Alguns de vocês, bem mais longe. Né, Tainá? A gente brinca com ela, com os jovens, por conta disso. No versículo 2, o que João vai fazer, ele vai esclarecer para os seus leitores quem era esse Lázaro e quem era essa família. Esse Lázaro que estava doente, ele era irmão da Maria. Essa Maria foi aquela mulher que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou seus pés com seus próprios cabelos. O interessante nesse caso aqui é que o registro de Maria ungindo os pés de Jesus, enxugando com os cabelos, está no capítulo 12. E por que, que então parece que há uma inversão e não faz sentido isso? Porque os leitores do Evangelho, aqueles que primeiro receberam o Evangelho, já conheciam muito bem a história de Maria. Quando o Evangelho foi escrito, o que tinha acontecido lá já era uma informação comum no meio da igreja. Então, a referência que João faz a ela, e a Lázaro e a família, para os seus ouvintes e leitores aqui, era uma questão simples. Apesar do fato ter acontecido depois da ressurreição de Lázaro, todo mundo sabia quem era Maria, já que Maria, naqueles dias, era um nome muito comum. Nós temos pelo menos três delas aparecendo algumas vezes nos evangelhos. E João queria que os seus leitores tivessem certeza a respeito de quem ele estava falando. No verso 3, João também faz questão de nos informar, nessa introdução, de que essa família, esses três irmãos, eles eram amigos próximos de Jesus Cristo. E João se refere a eles como pessoas a quem Jesus amava. Isso não significa que Jesus não amava as outras pessoas. Isso não significa que Jesus amava menos outros dos seus discípulos. Mas fala de um nível de amizade entre Jesus e aquela família próximo. Uma informação que nós não temos aqui no Evangelho de João até então. E também uma informação que não era muito comum, não ficava se dizendo muito desse tipo de relacionamento de Jesus Cristo nesse nível de amizade. Nós sabemos que isso existia. Mas aqui João também queria que nós entendêssemos isso. De que apesar de não termos muitos detalhes e não ser necessário ficar conjecturando sobre esse nível de amizade, nós sabemos que eles eram amigos. Ao se referir a Jesus como Senhor, quando ela manda um mensageiro, olha o mensageiro de novo, quem estava na aula hoje de manhã, olha o mensageiro de novo aqui. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, e o chama de Senhor. A expressão Senhor, queria, isso aqui é um vocativo, ela era comum num tratamento de cortesia e respeito. Se usava em relação aos rabis, aos mestres, mas também foi uma expressão que vai ser usada depois pelo próprio apóstolo Paulo para se referir a Jesus como Deus. O que nós sabemos e podemos olhar para aqui é que é claro que essas irmãs tinham consciência de que ele era o Messias, mas também tinham consciência de que ele era um mestre e Senhor nesse sentido de exercer também autoridade sobre suas vidas. E elas pedem para informar a Jesus que Lázaro não só estava doente, mas tinha uma doença terminal. E o seu quadro clínico era muito difícil. E queriam que Jesus soubesse disso, porque criam que ele podia fazer alguma coisa a respeito disso. Então João nos traz até o versículo 4. Depois dessas informações, o versículo 4, para nossa meditação hoje à noite, ele é chave. Jesus, quando recebe a notícia, ele ouve e diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E aqui nós temos a chave, não só da introdução do capítulo 11, mas a chave de todo o capítulo 11. Tudo aquilo que nos vai ser contado e narrado, inspirado por Deus, tem o propósito de revelar a glória de Cristo. Porque aquilo que Jesus faria não era algo comum. Ele já tinha ressuscitado a Talita. Está lá registrado em Marcos 5. Mas o que acontece aqui, por causa do próprio momento, vai gerando aquela tensão maior. Mas a lição que Jesus quer chegar com eles é muito maior e nós vamos chegar nela. É o último sinal registrado por João. O que Jesus vai dizer é que essa doença não termina em morte, mas em demonstração da glória de Deus. Seria uma outra maneira de traduzir o que Jesus disse. Jesus não estava afirmando de que a doença de Lázaro não seria fatal, não seria terminal. Jesus não estava negando que Lázaro morreria. Mas Jesus estava chamando a atenção para como ele se revelaria por causa daquela enfermidade e da morte. Jesus queria, e o apóstolo João registra dessa maneira, nos levar a entender que ser glorificado não tem a ver aqui, não tem a ênfase no louvor ou no culto. Mas ser glorificado no Evangelho, ele tem a ver com a autorrevelação de Deus através do Filho. Todo o desenvolvimento do Evangelho de João aparece dessa maneira. Jesus começando a se revelar. Todo esse tempo do capítulo 5 até o capítulo 12, onde a revelação de Jesus provoca muitas reações. E então, a sua crucificação. E o final do Evangelho de João termina com a glorificação de Jesus. E é isso que ele está chamando a atenção, as palavras de Jesus e o apóstolo João aqui para nós. O que Jesus faria mais uma vez tinha um objetivo: auto-revelar-se, revelar o Deus encarnado a um mundo caído. João, no versículo 5, vai dizer assim: ele amava Jesus, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Parece que João não queria que ficasse dúvida para ninguém do amor que Jesus tinha por aquela família, do cuidado que Jesus tinha por aquela família, e o fato dele não ir imediatamente para Betânia não tinha a ver com algum tipo de desprezo. Mas só tinha a ver com o propósito de Jesus, ser glorificado por causa daquela enfermidade. Quando então lemos o versículo 6, ele começa com uma expressão: quando pois? Jesus ouve que Lázaro está enfermo. Ele permanece onde estava mais 2 dias. O uso desse termo, quando pois, ele nos ajuda a entender o que exatamente está acontecendo cronologicamente naquele momento. É provável, uma viagem de Betânia até onde Jesus estava seria uma viagem para ser feita em cerca de 2 dias. Lembra que é Betânia de Jerusalém que tem 3 quilômetros de distância. Mas Jesus não está em Jerusalém. Jesus está na Transjordânia. Então é bem provável de quando o mensageiro saiu da casa de Lázaro para dar notícia a Jesus, durante a sua viagem Lázaro morreu. E ele vem e dá notícia a Jesus. Se nós entendemos essas referências até geográficas e de distância e de tempo, cai por terra aquela interpretação de que quando leem esse texto dizem assim: ah, Lázaro morreu porque Jesus demorou para chegar lá. Jesus não demorou para chegar lá. Primeiro ele chegou na hora que ele entendeu que ia chegar. Depois, o tempo da partida do mensageiro e do retorno do mensageiro, quando o mensageiro volta, Lázaro já é morto e sepultado. E Jesus, então, quando vem, ele não fica um tempão antes de fazer essa viagem. Quando ele chega, tem 4 dias que Lázaro está morto. E essa expressão indica que a demora foi motivada pelo amor de Jesus. Ele amava aqueles 3 irmãos. Ele amava os seus discípulos que estavam com ele, e na mensagem da semana que vem, nós vamos ver o que Jesus vai ensinar para os seus discípulos. E ele iria testemunhar às pessoas que vieram a Betânia para consolar as 2 irmãs. Ou seja, Jesus age segundo o seu propósito para revelar a sua glória. A sua demora envolvia uma certificação de que ninguém duvidasse de que o milagre era verdadeiro. Se ele tivesse chegado imediatamente e já ressuscitasse Lázaro, alguém poderia duvidar de que Lázaro estivesse de fato morto. Naqueles dias, não havia as autópsias e outros meios que confirmariam a morte. Você morre, tem todo o procedimento funerário e tem um sacramento praticado e se sepulta. Ninguém iria verificar isso. Chegar lá depois de 4 dias dava a todos a certeza de que se Lázaro tivesse sido sepultado vivo, depois de 4 dias, ele teria morrido. Mas a questão aqui é que Jesus tinha e tem uma lição fundamental para as nossas vidas. A prova da nossa fé consiste em ver a Cristo revelado em sua glória. A sua primeira ação para confrontar a nossa fé é uma ação que não deixa as pessoas entenderem com clareza o que ele está fazendo, mas de que ele aponta que quer revelar a sua glória enquanto está agindo. A segunda ação de Jesus nos mostra que ele age segundo o seu propósito para ensinar sobre a fé. O que João nos aponta, e o versículo 25 e 26 do capítulo 11 nos ensina, é que quando Jesus está lá diante do quadro da morte de Lázaro, Jesus declara a eles: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a lição. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou maior que a morte. Eu tenho mais poder que a morte. Não creiam no que a morte faz. Creiam em mim. Mas era um fato. A morte é um pré-requisito para a ressurreição. E ao longo das nossas meditações no capítulo 11, nós vamos ver que Jesus vai usar isso como um propósito. Revelar a sua glória e ensinar sobre a fé nele. A morte é um pré-requisito para a ressurreição. Mas Jesus é a ressurreição e a vida, e ele insiste com isso. A dor da enfermidade, a dor da morte, a dor da perda, tudo o que envolve emocionalmente isso, é um sinal, é uma prova à nossa fé. E naquele momento, era uma prova à fé não só de Marta e Maria, mas dos discípulos de Jesus. Os personagens envolvidos aqui no capítulo 11, a maior parte, até o versículo 44, não são personagens que estavam negando a Jesus, mas que estavam seguindo a Jesus. E é sobre isso que ele está chamando a atenção. Jesus é quem estabelece a fé em seus discípulos. Quando ele chega, quando ele está lidando com os discípulos, antes de ir para Betânia, os seus discípulos vão dizer para ele: Jesus, olha, não vale a pena ir para lá, porque as pessoas que estão tentando te matar moram lá. E Jesus olha para aqueles homens nesse diálogo, isso vai ser tema da próxima mensagem, e aí ele diz assim para os seus discípulos: é por causa de vocês que eu não fui imediatamente para lá. Sabe o que Jesus está dizendo a eles? É porque ainda falta fé a vocês. É porque aquilo que vocês pensam a meu respeito ainda é deficiente. A maneira como vocês expressam a sua fé, a sua crença em mim, ainda é deficiente. E eu faço o que faço, da maneira que faço, para ser glorificado, a fim de que vocês possam crer, possam aprender o que é uma fé genuína, o que é uma fé depurada. É por vossa causa que folgo de que eu lá não estivesse quando Lázaro morreu. Lembra? Jesus ainda está na Transjordânia. Ele sabia que Lázaro já tinha morrido. O mensageiro vem falar da enfermidade. Mas Jesus sabia que Lázaro tinha morrido. Se eu estivesse lá e ele morre e eu imediatamente o ressuscito com a qualidade de fé que vocês têm em mim, vocês iam até duvidar se de fato Lázaro teria morrido. Jesus está questionando a nossa fé. Ele está questionando a razão pela qual nós temos fé nele. Qual é a razão da nossa fé em Jesus? Ele chama a atenção, ele estabelece e provoca os seus discípulos para purificar a sua fé. Para que ela fosse genuína, não só no sentido de verdadeira, mas pura e exclusiva nele. Além disso, Jesus queria que todos compreendessem que ele é o único capaz de ressuscitar os mortos. Versículos 39 a 44. Eu vou ler aqui, você tem ali só uma ênfase. Então Jesus ordenou diante do túmulo. Ele chega diante do túmulo de Lázaro, 4 dias morto, o povo triste, e ele chega diante do túmulo e lhe ordena: tirai a pedra. Marta, que cria em Jesus, irmã do morto, disse: Senhor, já cheira mal. Ela tinha certeza que Lázaro tinha morrido. Nós não sabemos qual foi a enfermidade dele. Mas dependendo do tipo de enfermidade, antes mesmo de morrer, talvez ele já nem estivesse cheirando muito bem. Senhor, cheira mal, a gente vai abrir, remover essa pedra, abrir esse túmulo, vai sair de lá uma caatinga. Só que a questão aqui, quando ela está preocupada com estas questões, ela está revelando seu coração, a sua fé. É o Jesus que ela cria ser o Messias que está dando a ordem. Qual a possibilidade de Jesus fazer alguma coisa inconsequente? Qual a possibilidade de Jesus tomar uma decisão sem propósito? Removei a pedra. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus. Qual foi a resposta de Jesus para ela? Versículo 40. Não te disse eu que se creres, verás o quê? Não é verás o teu irmão ressuscitado. Não é verás o milagre, mas verás a glória de Deus. Eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? E tendo dito isso, versículo 41, tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. E aí, como ele estava rodeado de pessoas que não tinham uma fé purificada, João conta para a gente por que Jesus fala assim com o Pai. Aliás, verso 42, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. É para revelar a sua glória. E tendo dito isso, verso 43, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Qual é a chance disso dar certo? Deixa Jesus de lado por um momento. Chama lá Caifás, Anás e Caifás, sacerdote, sumo sacerdote, principal liderança religiosa. Coloca eles diante do túmulo de Lázaro. depois de um minuto que Lázaro foi sepultado. E diz assim para eles: com o seu poder e a sua fé, dá uma ordem para esse morto levantar e sair. Qual a possibilidade disso acontecer? Zero. Depois de 4 dias que ele tinha sido sepultado, qual a possibilidade de Lázaro ter alguma capacidade de ressuscitar? Zero. Tinha que ser um milagre. Porque ele estava morto, e como diríamos aqui no Brasil, mortinho da Silva. A palavra grega para ressuscitar é o verbo para erguer, levantar. É a mesma palavra. Lázaro, sai para fora. Pastor Paulo mencionou que queria estar lá naquela ceia e eu queria também. Eu queria correr junto com João e Pedro no dia da ressurreição, no domingo de manhã. Chegar lá no túmulo. Mas um outro lugar que eu queria estar era olhando para aquela cena. Jesus não estava tenso. Jesus não estava tremendo. Jesus não estava receoso que aquilo pudesse não dar certo. Jesus estava tranquilinho, porque ele é Deus. Mas você imagina as pessoas à volta, o que poderia estar passando na mente de cada um daqueles. Marta que diz: Jesus, a hora que a gente abrir esse negócio, vai sair um futundo aí de dentro, miserável. Depois de 4 dias, como que a gente vai encontrar o corpo de Lázaro? Era mais fácil do que encontraríamos hoje por conta do tipo de tratamento que se fazia. O que nós vamos encontrar lá? Jesus não entra no túmulo. Ninguém entra no túmulo. Jesus dá uma ordem. Sai para fora. Aquele silêncio. A música Thriller de fundo. É um morto que acabou de ressuscitar e ainda está envolto nos panos. Lázaro sai para fora. Você pode imaginar o que é isso? Eu tento. Essa semana eu tentei de novo. Mas eu nunca vi nada parecido com isso. Eu nunca vi nada próximo a isso, humanamente, fisicamente falando. Sai. E João nem diz que Lázaro saiu. Ele faz questão de dizer: saiu aquele que estava morto. Ele ainda saiu ligado, os pés e as mãos com as faixas. Uma múmia. Porque foi assim que ele foi sepultado. O seu rosto ainda tinha o lenço. E aí Jesus diz para aqueles agora: pode tirar toda essa veste mortuária. Ele não precisa mais disso. Jesus age segundo o seu propósito. Não para realizar milagres, mas para dar à nossa fé e a nós a oportunidade de contemplar a sua glória. Amém? Aleluia. Por isso que nós precisamos hoje à noite é compreender que a prova da nossa fé consiste em ver a Cristo. E ver Cristo como? Não o curador, o curandeiro, não aquele que nos ajuda nas nossas dificuldades aqui, mas vê-lo revelado na sua glória. Vê-lo realmente como ele é, vê-lo realmente manifestando toda a sua grandeza. Durante essas próximas semanas, se Deus permitir, e se nós não formos contemplar pessoalmente a glória do Senhor lá, a gente vai voltar nisso aqui, porque isso daqui é fantástico. Há uma terceira ação que nós podemos extrair da meditação desses versículos, que mostram que Jesus age segundo o seu propósito para testar a nossa fé. Não só para nos ensinar sobre a fé, mas para testar a nossa fé. E essas são algumas implicações disso para as nossas vidas. A primeira delas é que mesmo quando não compreendemos Jesus, ele sabe o que está fazendo. Você é o amigo pessoal de Lázaro, Marta e Maria. Por isso, naquela situação, quando precisam dar a notícia para Jesus, você diz, pode deixar que eu faço isso. Você é amigo pessoal deles. E você vai até Jesus e diz o que está acontecendo, e Jesus diz para você assim, pode voltar para casa, que o que está acontecendo lá é para revelar a minha glória. E você volta para casa. E quando você chega lá, Lázaro já morreu e as irmãs estão lá perguntando, cadê Jesus? Jesus diz que não vem agora. Como assim? Isso não faz sentido com o que nós conhecemos sobre Jesus. De ser atencioso, de estar sempre pronto, não faz sentido. Ele deu alguma explicação? Não. Ele só falou que é para a sua glória vai ser revelada. Só isso que ele falou. A ação de Jesus tem um propósito não só de nos ensinar acerca da fé, mas testá-la quando nós já dizemos que a temos. Mesmo quando nós não compreendemos a sua ação, nós ainda temos uma razão clara para continuarmos crendo em Jesus. E a razão é porque Ele é Deus. Fé é depender de um ser incompreensível que se revela a confiança. É impossível nós conhecermos Deus na sua totalidade. Porque se fosse possível um ser humano conhecer Deus na sua totalidade, ele não seria Deus. Porque um Deus que tem a dimensão que o ser humano pode entender de maneira completa, ele é muito pequeno. Deus é quem é em majestade e nós nunca conseguiremos dimensionar sua grandeza. Deus realiza a sua obra de uma maneira soberana e nós nunca conseguiremos explicar o porquê Deus faz o que faz da maneira que faz. Por isso, se a nossa fé não é concentrada em quem Jesus é, que revela a sua glória, nós vamos nos afastar dele ou talvez nem nos aproximaremos dele de maneira clara. Fé é depender de um ser incompreensível que se revela e que se revela a confiança. Há um outro teste à nossa fé que podemos aprender com esses primeiros versículos. Até quando Jesus não cura as nossas enfermidades, ele ainda é glorificado, pois tudo faz para a sua glória. Nós temos aqui no capítulo Jesus ressuscitando Lázaro. Mas se ele não tivesse feito? Vamos supor que nós não soubéssemos do desfecho dessa história e só estivéssemos concentrados nos primeiros versículos. No versículo 4, Jesus diz àquele mensageiro, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E Jesus chega na casa daquelas irmãs agora e as consola, mas não ressuscita Lázaro. Será que ele seria menos Deus? Será que ele deveria ser menos glorificado por essa razão? A ação de Jesus com um propósito tem o propósito de revelar a sua glória. Isso tem como propósito nos ensinar acerca da fé, mas também tem como propósito ser uma prova, um teste à nossa fé. Porque se Jesus tivesse agido de maneira diferente naquela situação, ele continuaria sendo Deus. A gente não pode acreditar que ele é Deus só pelo fato dele ter ressuscitado Lázaro. É claro que essa é mais uma evidência da sua messianidade. Mas ele faz isso porque as pessoas precisavam disso. Porque elas não eram capazes de ter uma fé pura se ele não desse essa fé. Mas é inevitável, num texto como esse, não refletir. Somente uma fé genuína em Jesus permanece inabalável diante de suas provas. É inevitável não refletir hoje sobre as nossas vidas quando nós pensamos nas provações das mais diversificadas formas que aparecem em nossas vidas. E nós, como aquelas irmãs, fazemos o mesmo buscando a Jesus e dizendo: Jesus, eu tenho certeza que o Senhor me ama. Eu tenho certeza que o Senhor cuida de mim. Eu tenho certeza de que o Senhor é Deus. E por isso, eu estou entregando ao Senhor a minha intercessão. Olha, por essa situação, a enfermidade desse, a enfermidade daquele, a enfermidade daquele outro, é do nosso mesmo. Só que Jesus ressuscitou Lázaro. E hoje, não está ressuscitando cada pessoa que morre. Nós temos uma promessa, e vamos falar disso, de que aguardamos a ressurreição. Mas ela não está sendo pontual. E como a nossa fé, onde ela fica, melhor dizendo, como ela permanece ou não permanece em momentos como esse? O que nós temos aqui é uma oportunidade de verificar que se a nossa fé não é uma fé concentrada em Jesus, por quem Ele é, além de não entendermos a salvação, nós nunca vamos saber lidar com o nosso dia a dia. Por isso a pergunta que nos cabe é: por qual razão você crê em Cristo? Ele tem poder para curar. Ele pode ressuscitar qualquer morto a hora que Ele quiser. Não precisa nem dizer isso a você. Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas tudo o que Ele faz com propósito. E o propósito é revelar a sua glória. E sabe o que as Escrituras dizem sobre Jesus? De que Ele voltará e a própria ceia, ela tem essa mensagem também de esperança, de que Ele voltará e voltará como? Em glória. Nós começamos o culto cantando um hino antigo: glória para sempre. A quem? Ao Cordeiro de Deus. Queridos, Jesus age segundo o seu propósito para revelar sua glória, para ensinar sobre a fé, para testar a nossa fé. O que nós encontramos aqui na palavra do Senhor é a fé que nós temos em Jesus, ela precisa nos confrontar. Será que a fé que você tem em Jesus é suficiente para você continuar andando com Ele? A fé que você tem em Jesus é suficiente para você andar com Ele até que ponto? Se Ele diz: essa enfermidade é para a glória do Filho, mas a morte vai acontecer, você continua andando com Ele? Se a qualidade da nossa fé em Jesus para a salvação é fraca, a qualidade da nossa vida cristã é muito baixa. Nosso padrão de vida cristã é muito baixo. E quando é muito baixo, nós olhamos para Jesus só como alguém que pode nos dar coisas. Nós não olhamos para Jesus e vemos a glória de Deus. E quando olhamos para Jesus e quando pensamos em Jesus, o que devemos desejar ver é a glória de Deus. Quero terminar com uma história. Segunda Guerra Mundial, um casal de americanos, por 3 semanas seguidas, receberam a visita daquele mensageiro do exército com uma carta e uma nota indicando que um filho morreu. Eles tinham 3 filhos, todos foram para a guerra, voluntariamente. E numa primeira semana receberam aquela visita com a notícia de que um dos filhos morreu. Na segunda semana seguinte àquilo, receberam uma outra visita, a mesma pessoa, com uma carta parecida, mas com um nome diferente. E na terceira semana, uma outra visita, de que o terceiro filho também tinha morrido. Você pode imaginar o que isso significou para aqueles pais? Aqueles pais eram cristãos. E no domingo pela manhã, após aquela terceira notícia, era um domingo de Páscoa. E teria a celebração da Páscoa. E eles foram para o culto. Quando eles chegaram na igreja, a história diz que as pessoas ficaram surpresas. Ninguém na igreja esperava vê-los ali. Porque, afinal de contas, eles tinham motivos para não adorar a Deus. Era assim. Por que a surpresa? Não, depois de perder 3 filhos, eles estão dispensados de adorar a Deus por um tempo. Mas eles foram ao culto. E participaram normalmente do culto. No banco, logo atrás de onde estavam sentados, tinha uma família com um garoto, aqueles garotos de 8, 9 anos que fazem perguntas fantásticas acerca da fé. E que é fantástico isso. E aquele menino tinha ouvido falar o que tinha acontecido com aquele casal. E estava impressionado em tê-los. Nossa, o casal que perdeu os filhos na guerra estão aqui na minha frente. E o menino viu que durante todo o culto, o casal cantou os hinos junto com toda a congregação. Na hora da oferta, o casal adorou a Deus com a sua oferta. Na hora da oração, o casal orou junto com toda a igreja. Na hora de ler a Bíblia, eles leram a Bíblia. E o menino foi ficando impressionado com tudo isso. Foi ficando impressionado e ele não se aguentou. E antes do culto acabar, ele puxou o pai e falou: pai, o que está acontecendo? O que foi? Eles devem acreditar mesmo nisso. Eles devem mesmo acreditar em Jesus. Por quê? Eles devem acreditar que Jesus pode ressuscitar, porque depois de ter morrido os filhos deles, eles estão aqui no domingo de Páscoa. Só pode ser porque eles acreditam em Jesus. Dá para entender o que está acontecendo aqui? Nós temos o exemplo de alguém que teve a sua fé testada da pior forma. Daquele teste que espreme, espreme. Quando você acha que não tem mais por onde piorar, piora. E Jesus continuou sendo visto como um Deus exaltado. A gente consegue isso. Quando a gente crê em Jesus. Marta diz para Jesus quando ele chega: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Marta ainda não tinha uma fé totalmente purificada, mas Jesus ia usar aquilo para a glória dele e para ensiná-la e para ensiná-los. Jesus brada: Lázaro, venha para fora. E ele ressuscitou. Prova da nossa fé consiste em ver a Cristo revelado em sua glória. E é bem provável que nenhum de nós veja uma ressurreição até que Cristo venha. Mas é certo que a palavra do Senhor diz que, dada a palavra de ordem, tocada a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com Ele na glória. Amém? Glória a Deus por isso. Curva sua cabeça, vamos orar.